Será que você já reparou que existem duas abordagens diferentes sobre a necessidade de você ter o seu plano B? Algumas pessoas dizem que todo mundo deveria ter este tal plano B e outras pessoas entendem que não. Afinal, quem tem um plano B, querendo ou não, divide a sua atenção entre o plano A e o B. Para você então ter mais resultados no longo prazo, qual destes dois caminhos seria o mais prudente para você? É exatamente isso que nós vamos discutir. Eu quero que você tenha clareza de como é que você organiza os seus planos dentro do seu cérebro para que ele te traga mais intensidade e direcionamento em um sentido.
Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos pro conteúdo, porque o seu futuro começa hoje.
Fala pessoal, André Adrian Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro a trabalhar a seu favor. E hoje nós falaremos sobre o pior número que você pode ter na vida, o número 1. Repare só nas coisas mais importantes para a sua sobrevivência. Um ser humano sem a visão, imagine só na época que a gente vivia no meio da selva, sem enxergar, era simplesmente impossível sobreviver. Aí a natureza fez o quê? Dois olhos, porque além dos benefícios anatômicos de você poder triangular a visão, você tem um backup, um plano B, assim como você tem dois ouvidos, dois rins, dois pulmões e por aí vai. Nos negócios é a mesma coisa, o número 1, ele é muito complicado. Imagina só se você tem uma empresa com apenas um produto, um cliente, um serviço, um discurso de vendas. Se acontece algo com este um elemento que te sobra, o que acontece? Acabou, não há alternativa. É necessário que você tenha mais do que uma alternativa, que você saiba como você reagir em situações não controláveis. Afinal, nós não controlamos o mundo. E quando eu ouço das pessoas que você tem que ter apenas um sonho, não pensar num plano B, eu entendo o que elas querem dizer com isso. Basicamente, faz todo sentido concentrar toda a sua energia em apenas uma coisa e não permitir alternativas. Porque quando o seu cérebro não percebe alternativas, ele coloca toda a intensidade ali, toda a resolução de problemas está concentrada ali. Quando você percebe que não há saída, você sabe que aquele é o único caminho, logo o seu cérebro começa a buscar saídas, mesmo que num primeiro momento aquela saída possa não ser evidente. E óbvio que quando você faz isso, você tende a achar mais alternativas, porque o seu cérebro está exclusivamente trabalhando para aquilo. E óbvio que isso, conceitualmente, é perfeito, desde que você controle todas as variáveis do mundo, algo que é naturalmente impossível. E a qualquer tipo de variação que você não esperava, que torna aquele seu caminho único simplesmente não mais viável, você se prende em uma situação em que você não tem alternativas. E quando isso acontece, geralmente nós seres humanos, nós entramos em um contexto de descontrole emocional. Quando a gente percebe que não há alternativas e aonde a gente está não tem mais o que ser feito, a gente começa a se desesperar. A gente é tomado pelas emoções, o que faz com que o nosso lado racional seja, de certa maneira, minimizado e a gente começa a reagir frente ao mundo. Dado que a gente não controla as principais variáveis do mundo, a gente não pode depender de apenas um único caminho, porque aquele caminho pode sim ser fechado não por nós, mas por alguma outra variável ao redor de você. Pensa comigo, nenhum investidor tem apenas uma única ação no seu portfólio de ações. Warren Buffett, inclusive o maior investidor de todos os tempos, ele fala muito sobre a diversificação, a necessidade de você ter diversas alternativas, diversas ações, diversas empresas, dos mais diversos mercados, ou seja, ter mais do que um te protege, é uma forma de proteção, tanto que existe o dito popular, muito famoso, de não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então, será que faz sentido a gente ter apenas um caminho? E a resposta é, em um mundo utópico, um mundo sonhador em que a gente controla todas as variáveis, sim. O grande problema é que no mundo real não é assim que acontece. No mundo real você precisa sim ter um sonho, um objetivo e um plano, com muita clareza, colocar sim toda a sua intensidade ali. Agora, quando deu errado, a primeira coisa que você deve fazer não é mudar o seu plano, não é mudar o seu objetivo, você muda simplesmente a rota. Você vai no mesmo objetivo, só que talvez de um jeito diferente. Essa sempre é e sempre será a primeira alternativa. Eu sei que muitas pessoas, quando percebem algum tipo de obstáculo, simplesmente olham para o obstáculo, viram as costas e vão para o outro lado. Sendo que às vezes é simplesmente você contornar. Então, esse é e sempre será o melhor caminho quando você se depara com um obstáculo. Só que existem alguns momentos em que acontecem alguns problemas maiores do que nós mesmos, como esse que nós estamos passando neste exato momento. Surgiu uma pandemia que transformou uma série de projetos simplesmente em inviáveis. Não há mais como o negócio abrir, o negócio está fechado agora por imposição. Que adianta a pessoa ter apenas aquele como plano A e não ter nenhum plano B? O que acontece com uma pessoa sem alternativas? Ela fica em uma situação desesperadora. E esse momento faz com que a gente perceba que a gente não controla tanto assim o mundo. E se a pessoa não pensou antes nas alternativas, o que acontece é que ela tem que, ali, naquele momento, no calor do momento, escolher qual é o caminho, qual é a alternativa. E quando você espera algo assim para você aí descobrir qual é o caminho, o que acontece é que geralmente nós estamos nesse tipo de momento, nesse tipo de situação, tomados por uma descarga emocional, porque simplesmente aquilo que a gente desejava, aquilo que a gente estava trabalhando, se tornou impossível, se tornou inviável. Isso faz com que a gente se sinta mal, e essa descarga emocional baixa o nosso poder racional. Isso tende a levar as pessoas para decisões que muitas vezes elas se arrependem depois. As nossas decisões, as melhores decisões que a gente toma na nossa vida, são as decisões que sim têm um lado emocional, porque a gente quer, a gente deseja aquilo, mas ela é acompanhada pelo lado racional. E quando uma pessoa faz uma antecipação de cenários negativos, ela já desenha qual é esse tal plano alternativo. E uma pessoa que fez esse trabalho preventivo, já desenhou ali o seu plano B, o seu plano alternativo, essa pessoa não passa por absolutamente nada disso. É óbvio que talvez ela se frustre, porque aquele primeiro caminho talvez não seja mais real. E isso faz com que ela sinta uma energia não tão positiva, mas imediatamente ela sabe para onde canalizar a energia dela. E quando você sabe para onde canalizar, você não canaliza para dentro de você mesmo. Quando a gente canaliza para dentro de nós, o que acontece é que a gente começa a sentir uma série de ansiedades, depressões, a gente começa a ver que a gente não tem tanto controle e a gente não sabe para onde ir. Isso gera uma ansiedade tremenda, porque um cérebro simplesmente entra em pânico, entra em desespero. E esse claramente não é o cenário que eu desejo para você, e eu tenho certeza que é o cenário que você também não deseja para você. E eu sei que neste momento, nessa hora que você está ouvindo este conteúdo, alguns vão pegar este conteúdo, esta reflexão, e vão pensar em um plano alternativo agora, para o caso de algum novo imprevisto acontecer nas principais áreas da sua vida, no seu trabalho. O que você faria se acontecesse algum imprevisto no seu trabalho? O que você faria na sua carreira, no seu relacionamento, na sua empresa, nas principais áreas da sua vida? Você precisa saber qual é a rota de escape. Não porque você vai simplesmente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, o seu cérebro não gosta disso. A gente não sabe trabalhar duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente precisa é saber para onde a gente escoa a nossa energia em um caso desfavorável. Nós não controlamos nada do ambiente externo. E a única forma de termos controle sobre nós mesmos em situações assim é quando a gente sabe para onde direcionar a nossa atenção. Uma pessoa que simplesmente não sabe para onde agir é uma pessoa que se sente muito mal, e é uma situação que fez com que o momento já fosse ruim e ela torna ainda pior. Esse vírus está agora colocando nós, seres humanos, no nosso devido lugar. A gente, sinceramente, se acha muito, a gente fala, não, a gente domina o mundo, aí chega a natureza e simplesmente nos coloca no nosso devido lugar. E a gente começa a perceber que aquela ilusão de controle é apenas uma ilusão. E, convenhamos, viver em uma ilusão não faz o menor sentido. A nossa vida é para ser levada a sério. As pessoas que levam a sério têm resultados que a gente ambiciona ter, porque de fato elas estão agindo, construindo por conta delas. E essas são duas palavras importantes: perseverante. Perseverante é aquele que segue na direção que ele quer, de forma obstinada. Do outro lado, corajoso. Corajoso é aquele que aposta alto para que isso aconteça. E são duas palavras fundamentais. Agora, sem clareza de alternativas, nenhuma destas palavras vira positiva, mas muito pelo contrário, ela vira negativa, ela se torna imprudência. Quando você aposta absolutamente tudo em algo que você não controla, o nome disso é imprudência. Olha só que paradoxo interessante. Os que sabiam que não tinham controle, ou seja, eu sei que eu não controlo as variáveis, estas pessoas se prepararam antes. E por saberem que elas não controlam as coisas, hoje são as pessoas que mais têm controle, simplesmente pelo fato de que elas se prepararam antes. Agora, aqueles que achavam que controlavam as principais variáveis, num momento assim, simplesmente o chão é perdido e a pessoa não tem controle nenhum. Quanto mais você percebe que você não tem controle, mais você cria alternativas e mais controle você passa a ter. Esse é o paradoxo que eu quis trazer para você. Então, o ideal para você sair melhor desta crise é você perceber o quanto antes que você de fato não controla nada do ambiente externo. Não dá para você arrumar o telhado da sua casa quando já está chovendo. Aí é tarde demais. Tem que ser antes, porque aí você vai construindo a sua base. E sabe qual é o melhor jeito para você identificar quais são as direções que você deve montar os seus planos? Te dou aqui uma dica fundamental. Se você tiver clareza de qual é o seu propósito, você sabe exatamente qual é o seu plano central e quais são as alternativas para você chegar no mesmo destino. O propósito faz exatamente isso. Ele nos dá base, nos dá energia, nos dá vontade, nos dá prazer. Tanto que as pessoas perguntam, André, de onde você tem tanta energia para fazer tanta coisa? Se essas pessoas tivessem clareza do seu próprio propósito, elas não me perguntariam. Que tal então começar a ter mais clareza disso? Eu sei que existe muita mística em cima do assunto propósito, algo que me incomoda um pouco, porque de fato o propósito ele é fundamental para você ter essa clareza e para te trazer energia. Um cérebro, quando se conecta com o porquê você faz algo, é das forças mais poderosas que você pode ter. Porque fazer algo sem sentido, sem razão, sem motivo nenhum, é algo que você não faz com prazer, você simplesmente faz cumprindo tabela. E pessoas assim não chegam a resultados significativos. Então eu quero ajudar nisso e eu fiz uma aula especial a respeito de propósito de vida para você ter uma série de questionamentos, perguntas, para você identificar o seu caminho, o seu propósito. É uma aula que é 100% gratuita, basta você entrar aqui brainpower.com.br/propósito e nessa aula eu vou te dar clareza de você para você mesmo, com a intenção de fortalecer e mostrar qual é esse caminho que você deveria colocar como um caminho central a ser seguido. Então não deixa de assistir aqui brainpower.com.br/propósito. E agora eu quero saber aqui do seu lado, na sua situação, no seu contexto, será que você tem clareza de qual é esse seu plano alternativo ou você considera que é melhor não ter nenhum plano alternativo? E se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, eu também vou cobrir este assunto um pouco mais em profundidade no nosso canal do Telegram exclusivo. Basta para isso você entrar aqui em brainpower.com.br/telegram, que vai ter todas as explicações de como é que você faz para entrar nesse grupo. E é hoje então que você começa a trazer novas clarezas, novas perspectivas para você, para sua vida, para que a sua vida seja de cada vez mais propósito. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até mais.
E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se, controle você, o seu cérebro, ou será ele que vai te controlar. A partir de agora, está na sua mão programar bem o seu cérebro. Afinal, a vida está aí para ser levada a sério. Nos encontramos novamente no próximo episódio. E até lá, você já sabe, eu estou aguardando ansiosamente a sua opinião sobre esse podcast nos comentários do iTunes. Não deixe de baixar o seu e-book gratuito em www.reprogrameseucerebro.com.br/podcast. E não perca a próxima jornada da reprogramação cerebral. Será uma semana de aulas cobrindo neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro. Se inscreva em www.reprogrameseucerebro.com.br/jornada. E para acompanhar toda a ação, não deixe de seguir o Brain Power nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição do episódio. Até mais e lembre-se, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain.